Caro presidente Mozarildo Cavalcante, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu começo apenas fazendo o registro da cerimônia de hoje, senador Mozarildo, às 11 horas, uma iniciativa do presidente Renan Calheiros, sobre a relevância do lançamento de uma obra editada pelo Instituto Vladimir Herzog, pela ONG Palavra Aberta, pelas organizações Globo e com o apoio desta casa, para mostrar que Brasil é 25 anos depois da Constituição de 1988. Tive a honra de ser designada pelo presidente para falar. Talvez ele tenha me escolhido porque, como jornalista que fui por tanto tempo, ele tenha pensado que o ponto central da Constituição cidadã, como definiu primorosamente Ulisses Guimarães, ela teve como centralidade o empoderamento popular, a radicalização da democracia e um valor muito grande, a liberdade de expressão. Eu, à época da Constituição de 88, não era nem deputada, nem senadora, nem deputada estadual. Era apenas, do outro lado da trincheira, uma narradora do que acontecia pelo trabalho, pelos passos dados pelos constituintes, pelos movimentos sociais, pelos representantes da sociedade brasileira de todos os segmentos. Quando se fala sociedade civil, eu acho que a sociedade já é uma sociedade. A sociedade como um todo. Sociedade é sociedade, é o conjunto. E evidentemente, também as autoridades eclesiásticas e militares tiveram participação, porque sociedade só é completa quando todos os segmentos dela participam. Ajudaram a colocar alguma palavra, algum capítulo ou algum artigo naquilo que hoje nos regra a nossa vida. Então, eu quero renovar os cumprimentos à iniciativa do senador Renan Calheiros e dizer que nós não podemos, de maneira alguma, permitir qualquer aventura que nos tire aquilo de mais sagrado que temos, que é a liberdade de expressão e a democracia nossa, que com 25 anos dessa Constituição cidadã empoderou a população. Ontem e hoje, nós vimos aqui na Praça dos Três Poderes, vimos a esplanada tomada por índios, por policiais, por trabalhadores, a demonstração desse empoderamento. Tudo isso veio com esta carta cidadã. Todos são protagonistas nesse processo. Então, estava lá o ex-ministro e o redator da sistematização da Constituinte, Nelson Jobim, do meu estado, para minha alegria, e foram lembradas figuras muito importantes daquele episódio, não só Bernardo Cabral, mas também o grande presidente da Câmara à época, Ulisses Guimarães. Incluir Delfim Neto no campo econômico, incluir Mário Covas também na área político-institucional, que foi uma figura também notável naquele processo. Todos os outros constituintes que ajudaram a construir essa Constituição, senador Mozarildo, Vossa Excelência também foi um deles. Eu queria apresentar as minhas homenagens, porque penso que o Brasil hoje é bem diferente daquele que foi construído. Muito ainda temos que fazer. Não é perfeita essa Constituição, mas é a Constituição possível. Isso é o mais importante. E usei até uma frase lapidar, muito bonita, do nosso ministro poeta Aires Brito, que certa vez declarou: a liberdade é a nossa fé. A Constituição de 88, a nossa Bíblia. Eu acho que essa frase resume muito bem e com todo o simbolismo que ela concentra aquilo que nós gostaríamos. Eu venho aqui hoje falar, senador Mozarildo, de uma decisão, e eu aqui ocupo a tribuna, como Vossa Excelência, para criticar, para cobrar iniciativas não feitas do Poder Executivo em todos os níveis. Vossa Excelência se ocupa muito do governo no Estado, tem uma visão muito fiscalizadora do que acontece lá em Roraima. Eu aqui, claro, fico olhando também os poucos atendimentos ou demorados atendimentos nas demandas que os nossos empreendedores, especialmente no campo, na área do campo, na área rural, que é de onde vai sair a riqueza do país. E aí nós tivemos muitas reuniões, muitos embates, um trabalho intenso em que envolveu diretamente o Senado, a Câmara Federal e o próprio governo federal, a área econômica, pois depois de tudo isso, o Conselho Monetário Nacional oportunamente autorizou os bancos a renegociarem as dívidas de custeio e investimento contraídas por produtores de soja, milho e trigo do meu estado, o Rio Grande do Sul. Essa medida se refere às safras de 2003, 2004, a 2010, 2011, e envolve todos os municípios atingidos por estiagens entre 2005 e 2012. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União, em resolução a 4.272, vou repetir, senador Mocca, muito importante a decisão do Conselho Monetário e do Banco Central, porque ela atende o meu estado, se tivessem agricultores do seu, porque Vossa Excelência é um batalhador também pelos interesses do Mato Grosso do Sul, que o senhor representa também aqui. Essa decisão do Conselho Monetário Nacional prova que a utilidade da Casa, a utilidade do Parlamento e da Câmara e aqui do Senado no trato dessas questões que não são trazidas e demandadas pelos produtores rurais. O meu estado é vítima de muitas estiagens, tivemos, num período de 10 safras, 7 ocorrências e frustrações. É muito pesado. E isso tudo não com arriscado, sem zoneamento agrícola, com zoneamento agrícola, com previsão toda climatológica. Então, para ver o quão inseguro é o trabalho no campo e do agricultor. Pois o próprio ministro, seu correligionário, ministro da Agricultura, Antônio Andrade, que na semana passada, e Vossa Excelência estava lá, participou daquela audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, juntamente com o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, falando exatamente sobre o Plano Safra 2013-2014. Dando as informações, e lá ele antecipou, dizendo: olha, senador, estamos finalizando todo o acerto e o entendimento para, de uma vez por todas, resolver a questão da dívida desses agricultores que foram atingidos pela estiagem lá no Rio Grande do Sul, em zonas muito críticas, que foi a região noroeste e a região das Missões. Pelo menos 10% do saldo devedor recalculado deverá obrigatoriamente ser quitado pelo produtor até a data da formalização da renegociação. O restante deverá ser pago em até 10 anos, em parcelas anuais, com juros de 5,5% ao ano. A operação será financiada com recursos do Sistema Nacional de Crédito Rural. Os produtores prejudicados pelas estiagens poderão solicitar a renegociação até 30 de dezembro. Aqueles que forem beneficiados com o ajuste ficarão impedidos de tomar novos recursos do crédito rural para investimento até o pagamento das parcelas previstas para os 3 primeiros anos do acordo. Novos recursos do crédito rural, sem a devida quitação das prestações, somente serão liberados para casos excepcionais, como os financiamentos para melhorar e recuperar solos ou ampliar a irrigação, captação e aproveitamento de água, secagem e armazenagem. As operações de crédito relacionadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, não estarão contempladas na medida. É que elas têm a cobertura do seguro, então elas já têm uma proteção própria dentro do nível de produção. É importante lembrar que esse pedido tem sido feito pelos produtores rurais desde 2011, fazem, portanto, 2 anos que nós estamos nessa peleia. Por causa das inúmeras e constantes estiagens que atingiram algumas regiões do meu estado, Rio Grande do Sul, entre 2013 e 2012, os prejuízos dos produtores alcançaram R$ 6 bilhões. Só em relação aos bancos, a dívida estimada do setor é de quase R$ 400 milhões. Portanto, faço esse registro, que considero relevante, porque trabalhei muito aqui no Senado para ajudar a amenizar a situação desses agricultores prejudicados com essas estiagens. Não fosse também o apoio dos deputados, Luiz Carlos Reis, que é muito vinculado, é o líder da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara dos Deputados, e Jerônimo Gergen, talvez não tivéssemos essa solução do Conselho Monetário Nacional nesse momento. Parlamentares de outros partidos do Rio Grande do Sul tiveram também participando desses processos, e eu faço questão de reconhecer isso, bem como a nossa bancada gaúcha, que é coordenada pelo deputado Alceu Moreira, do PMDB. Foram necessárias inúmeras reuniões, diversos ministérios, debates, como a enriquecedora audiência pública sobre o endividamento dos produtores rurais da região sul, realizada no último dia 9 de agosto em Porto Alegre, capital do meu estado. A oportunidade, que contou com, inclusive com o apoio da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, presidida pelo nosso correligionário, o senador Benedito de Lira, de Alagoas, e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida por Pedro Westphalen. Mas queria também registrar o empenho do deputado estadual Edson Brum, do PMDB, que cuida da Comissão de Agricultura na Assembleia Gaúcha e que teve uma atuação também decisiva nesse procedimento e nessa audiência pública. Eu queria agradecer o presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, do vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do banco, o ex-senador Osmar Dias, que colaboraram muito nesse processo, bem como as suas respectivas equipes técnicas, e, claro, ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, e ao presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que são os maiores líderes do Conselho Monetário Nacional, que acabou definindo essas medidas que nós estavam sendo negociadas e que foram antecipadas naquela audiência na CRA pelo ministro Antônio Andrade, quando esteve lá na semana passada, chamando a atenção, porque eu estive com ele também tratando desse tema e com a assessoria do ministro Antônio Andrade, bem como com outras áreas do governo, como a área do Ministério da Fazenda e o atual secretário executivo. Vale lembrar que o produto interno bruto brasileiro do setor agrícola fechou o primeiro semestre deste ano com alta de 3,13% em relação ao mesmo período de 2012, segundo dados da Confederação de Agricultura e Pecuária e também do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. Esse excelente desempenho, senador Mozarildo Cavalcante, tem sido, inclusive, o principal motivo para o crescimento do produto interno brasileiro, que foi de 0,6% nos três primeiros meses deste ano, mesmo com todas as limitações e precariedades no setor da infraestrutura. É importante lembrar também que a alta da agricultura foi a maior desde o segundo trimestre de 1998, quando alcançou 13,9%. Na comparação com o mesmo trimestre de 2012, a expansão foi de 17%, a maior desde 1996, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São, portanto, informações que demonstram claramente a necessidade de um olhar mais atento a esse importante setor. Espero, por isso, que essas regras da renegociação das dívidas rurais sejam repassadas aos bancos o mais rapidamente possível, pois os produtores rurais querem e precisam diminuir as perdas causadas na agricultura por causa de problemas climáticos não previstos. A renegociação devolve a eles a capacidade de obtenção de crédito rural oficial e amplia as possibilidades de desenvolvimento, não apenas do Brasil rural, mas também das grandes cidades. Eu costumo dizer, senador Mozarildo, que quando o campo vai bem, a cidade vai bem. Quando o campo vai mal, a cidade paga a conta. Porque os objetos de consumo, a geladeira, o eletrodoméstico, até o automóvel, tudo, até o serviço médico ou da faculdade do filho do agricultor que frequenta uma faculdade particular, até essa mensalidade às vezes é cancelada porque ele não tem recurso para pagar. Então veja o impacto que o bom desempenho do campo provoca na cidade. É por isso que temos tratado dessa questão com tanto interesse, porque sou de um estado que tem a área da produção agropecuária como seu principal peso na economia. E é exatamente por isso, senador Mozarildo, que hoje eu requeri uma audiência pública no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para discutirmos um projeto de lei do deputado Alceu Moreira, já aprovado pela Câmara, que desobriga o emplacamento de máquinas e implementos agrícolas. Olha, senador Mozarildo, seu estado já foi um grande produtor de arroz. Com a reserva determinada pelo Supremo Tribunal Federal, Hoje, Roraima saiu do mapa da produção e também da geração de riqueza naquela região. Tomara que se recupere com uma reconversão, com alguma outra atividade, talvez extrativista, da comunidade indígena, mas o fato é que ali foi um grande celeiro na produção de arroz para todo o norte do país, gerando riqueza, gerando renda para os envolvidos nessa atividade. Agora, o senhor imagine, senadora, a gente tem uma burocracia que, às vezes, talvez não conheça bem a realidade do interior do Mato Grosso, do interior do Mato Grosso do Sul, do interior de Tocantins, lá de Santa Catarina, do interior do Paraná, do meu estado mesmo, para saber que as máquinas agrícolas ficam dentro das propriedades rurais trabalhando, ou, no máximo, vão a uma carreta, vai até uma cooperativa para pegar no interior, e a cooperativa está próxima da zona de produção para apanhar o insumo que vai colocar na lavoura. Agora, se você entrar num processo de emplacamento de máquinas agrícolas, algumas têm 20 anos de existência, emplacamento, pagamento de taxas, como acontece com os automóveis, nós vamos dar mais um custo adicional ao agricultor brasileiro, especialmente os pequenos e médios agricultores, especialmente a essa gente que já sofre para conseguir uma renda, para conseguir sobreviver. E aí nós vamos onerar esse agricultor simplesmente por uma burocracia. Eu só espero, senador Mozzarella, que essa não seja mais um ato da ganância arrecadatória do governo junto a produtores rurais. Não podemos penalizar aqueles que são e fazem do Brasil um protagonista no mercado agrícola. A agricultura é a galinha dos ovos de ouro no bom sentido, no sentido da grande riqueza do país. Agora, o agricultor que não tem estrada, que não tem ferrovia, que não tem via fluvial, que porto é caro, que paga caro, que tem perdas ao longo da distribuição, porque a estrada é ruim, vai sacolejando. Temos controles, baixos controles. Tudo isso, mais tributação, tudo isso representa o que representa. Não temos silos. O Mato Grosso mostra lá claramente. Nós fazemos um estádio de futebol em 8 meses, 1 ano, e não construímos ao longo da história silos para abrigar a safra boa da safrinha do milho no Mato Grosso. Não é possível isso, senador Mozzarella. Então, o projeto do deputado Alceu Moreira, do PMDB do meu estado, simplesmente é não onerar o agricultor e não aplicar uma regra geral para uma coisa excepcional que talvez ocorra no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Mas a realidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo, se é que ela de fato existe, não pode penalizar o agricultor do interior desse imenso e grande Brasil rural. Esse Brasil que sustenta nas costas o Brasil e a economia brasileira. Então, eu pedi uma audiência pública para debater esse tema, dessa questão do emplacamento, porque já recebi notas técnicas de pelo menos 3 ministérios que são contrários à suspensão desse emplacamento. Convenhamos, se é preciso um regramento, que seja o regramento da excepcionalidade, não do geral, para penalizar a maior parte dos agricultores, especialmente os pequenos. São com esses que eu estou muito preocupado. É isso, senador Mozzarella. Eu penso que, ao fazer este alerta e pedir a audiência pública, nós poderemos democraticamente mostrar todos os lados dessa questão e a inconveniência dessa questão relacionada ao emplacamento. As primeiras manifestações que eu recebi contrárias a essa medida, que deveria ter entrado em vigor, o Ministério das Cidades, com alguma sensibilidade, o ministro Agnaldo Ribeiro aceitou, e o DENATRAN e o CONTRAN, de prorrogar a vigência dessa medida, adiaram, mas é adiamento, a medida continua de pé. Então, é isso que nós temos que, no âmbito do Congresso Nacional, tomar uma decisão a respeito disso. E a audiência pública é o melhor caminho, o melhor instrumento para essa finalidade. Então, eu penso que estamos, dessa forma, cumprindo com o nosso dever, e assim que ela for agendada, nós vamos discutir amplamente esse processo, para não penalizar os agricultores. Agradeço muito, senador Mozzarella, pela sua generosidade em relação ao tempo. Muito obrigada.